Ok, estamos em outro capítulo e não vamos falar sobre Elias hoje, porque o capítulo não fala sobre Elias, então vai mudar um pouquinho de assunto. 1 Reis, capítulo 20. Só um comentário antes de começar a ler os primeiros versículos desse capítulo. Vocês devem ter ouvido isso antes. No original, nenhuma parte da Bíblia, nem o Velho, nem o Novo Testamento, os manuscritos, a gente fala original, mas ninguém tem nenhum documento original, aquilo que foi escrito por Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou Paulo. Nós não temos nenhum, não existem documentos originais, nem do Velho Testamento também. Existem documentos bem antigos e existem vários documentos que já encontraram, inclusive mais recentemente, alguns anos atrás, né, no século XX, acharam aqueles pergaminhos, aqueles rolos do Mar Morto. Então sempre, às vezes, tem descoberto outros documentos, mas nunca é original. Mas comparando um com o outro, às vezes eles chegam. Os estudiosos às vezes chegam assim a conclusões: esse aqui é mais antigo, esse aqui é mais fiel. Por exemplo, no Velho Testamento tem os manuscritos no hebraico, mas algum tempo antes de Jesus foram traduzidos, todo o Velho Testamento foi traduzido para o grego, é uma tradução que chama Septuaginta. Então tem vários tipos de documentos que eles comparam. Nenhum desses documentos tem divisão em capítulos e versículos. Isso aí foi feito bem depois. Então, a divisão em capítulos, por exemplo, começou o capítulo 20, essa divisão não tinha, não existe e, portanto, não é necessariamente. Tem muitos capítulos que às vezes começam no lugar errado. Provavelmente, né? Lógico que quem fez a divisão tentou fazer uma divisão por assunto, mas nem sempre fizeram a divisão correta. Então, a divisão, principalmente por capítulos, versículos também, não tem nada a ver com a inspiração original, ok? Agora, a sequência, por exemplo, esse livro que nós estamos estudando, 1 Reis, nós não sabemos quem foi o autor de 1 Reis, não tem esse autor, né? Tem dos profetas, tem os livros de Moisés, do Velho Testamento, tem os Salmos, que alguns deles a gente sabe que foram escritos por Davi. Tem algumas coisas no Velho Testamento que a gente conhece e sabe quais eram os autores. Mas outros livros não temos autor. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Nós não sabemos quem era o autor, e toda a probabilidade é que não foi um autor só. Esses livros foram compilados. Então alguém, por exemplo, Crônicas, a gente tem bastante certeza que foi Esdras, né, o sacerdote Esdras, depois do cativeiro, que organizou. Esdras não só organizou 1 e 2 Crônicas, que a gente vê mais claramente a mão dele, assim, tem evidências que foi ele que fez isso. Mas Esdras também organizou o Velho Testamento, organizou em livros, colocou na ordem. Ele teve um grande papel na formação das Escrituras. Então, ou Esdras ou outra pessoa pegou documentos, eles encontravam documentos. Muitas vezes no livro de Reis fala assim: você quer saber mais sobre esse rei? Tem nos escritos de tal profeta. Então eles tinham escritos de profetas, tinham escritos, eles tinham os reis de Israel, eles tinham até um cargo lá que fala assim: fulano era escrivão. Então eles tinham alguém que fazia registros históricos. Então eles tinham vários documentos e alguém pegou esses documentos e ajuntou e formou o livro. Estou explicando isso para dizer o seguinte: existem variações, só queria comentar sobre esse capítulo que nós vamos estudar agora, capítulo 20. Nós já estudamos 3 capítulos sobre Elias, ok? 1 Reis 17, 18, 19. 3 capítulos sobre Elias. Capítulo 20, não fala nada sobre Elias. Capítulo 21, que tem a história daquele homem Nabote, que o Jezabel acabou mandando matar para conseguir pegar o terreno dele, está no capítulo 21. Então nós temos um capítulo 20 que não fala de Elias, no capítulo 21 Elias volta a aparecer. Existem alguns documentos em que o capítulo 21 que fala sobre Elias vem no lugar desse 20. Então eles trocaram a ordem. Mas ninguém sabe ao certo qual que é o mais garantido, mais original. Mas tem duas coisas que a gente pode comentar sobre essa ordem. Porque, como eu falei, assim, os capítulos não foram inspirados por Deus, mas a sequência, alguém que a gente crê que foi inspirado por Deus, que compilou esse livro, né, Primeiro Reis, Segundo Reis, alguém diante de Deus fez essa sequência. Se colocou 21 depois do capítulo 19, é porque houve uma sequência do profeta Elias. Mas essa sequência que está na nossa Bíblia, que pode ser a mais correta, tem um capítulo que não fala sobre o profeta Elias. E isso tem uma razão que eu vou oferecer para vocês, né? É uma possível razão, que nós acabamos de estudar no capítulo 19, como o profeta Elias ficou reclamando com Deus. A gente já comentou sobre isso, né? Ele ficou reclamando com Deus que ele era o único, lembra disso? Né? Deus perguntou, o que você está fazendo aqui? Qual que é a sua queixa? O que você veio fazer aqui? Elias falou assim, ah, mas é porque eu fui muito, muito zeloso, muito enérgico, mas eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém. Aí vem, tem toda a história da resposta de Deus e tudo, mas vem esse capítulo 20. Esse capítulo 20 tem uma história do rei Acabe, que é importante, nós vamos estudar agora, mas não dá para saber exatamente, porque ele fala umas 3 ou 4 vezes, só nesse capítulo, de profetas que vieram para falar alguma coisa com Elias. Dois, como ele não dá o nome de nenhum, a gente não sabe se, né, se é o mesmo, se foi um outro diferente, mas pelo menos dois profetas aparecem, talvez 3, nesse capítulo, que não eram Elias. Vocês entenderam o significado? Elias reclamou com Deus, só eu fiquei, não tem mais ninguém, eu sou o único profeta. Deus até falou com ele, tem 7 mil que não dobraram o joelho a Baal, mas tinha mais profetas. Deus agiu na história, vocês vão ver essa história aqui, é uma história bem interessante, de intervenção de Deus na história de Israel. Embora Acabe fosse o rei, que nós sabemos quem ele era, essa história é uma história positiva, essa é uma história em que Deus vai intervir 2 vezes em 2 batalhas diferentes para dar uma vitória sobrenatural para ninguém menos do que o rei Acabe. O rei Acabe, com todos os defeitos dele, um homem que não buscava Deus, Deus vai dar grandes livramentos. E ele faz isso usando profetas que não foram o profeta Elias. Então, é um capítulo bem interessante para a gente ver como Deus age e como Deus faz as coisas em grande misericórdia, mesmo quando as coisas não estão bem. E eu penso, é minha opinião, eu penso que essa história vem logo depois do capítulo 19 para mostrar, ah, é Elias, você é o único? Então, vamos contar uma história em que Deus fez grandes intervenções e falou com o rei Acabe por outros homens que não foram o profeta Elias. Então isso é para mostrar a soberania de Deus, que Deus está agindo. A gente pensa, uma outra observação importante, quem está acompanhando aqui há mais tempo, né, quem leu bem essa parte da história do Velho Testamento, lembra que nós estamos falando sobre o reino dividido, estamos falando sobre a parte das 10 tribos, né, a parte que se dividiu de Judá. Essa divisão, essa parte do reino, que são as 10 tribos de Israel, eles não tiveram um rei, nem sequer um, que fosse fiel a Deus, nenhum. Então, quando você pensa sobre esse aspecto, você pode pensar, puxa, mas esse reino de Israel, essa época, essa parte de Israel, eles foram totalmente desobedientes a Deus, eles fugiram do plano de Deus, saíram fora do reino de Deus, era povo de Deus, mas eles estavam fora. Mas tem histórias, e a história de Elias e de Eliseu, que vem depois, vai mostrar várias situações em que, apesar da nação de Israel ser governada, essa parte das 10 tribos, né? Apesar deles serem governados por homens que não eram fiéis a Deus, Deus tinha os 7 mil que não dobraram o joelho a Baal, Deus tinha profetas, e tem várias histórias, né? Vai ter várias histórias de Eliseu, que vai falar de pessoas comuns, que vai falar de uma mulher viúva, que vai falar de outras pessoas que eram fiéis a Deus no meio dessa época. Então isso é maravilhoso para a gente entender que no meio da história triste, no meio de épocas em que, vamos dizer assim, o povo de Deus estava sendo governado por um sistema que não era de Deus, mas Deus tinha gente no meio da nação, Deus tinha gente que estava sendo fiel a Ele. Amém? Então isso é importante para a gente entender essa parte da história e para a gente tirar algumas conclusões sobre isso, ok? Quem pegou a folha, né? Eu estou chamando essa parte dos últimos 3 capítulos. Nós temos mais 3 capítulos em 1 Reis, ok? 20, 21 e 22. Temos esses 3 capítulos. Eles falam de oportunidades que Deus ainda deu para Acabe. Então, isso que também eu queria que vocês prestassem atenção nisso, que nós vamos ficar hoje, talvez na próxima aula, falando desse capítulo 20, depois tem outra história, depois tem outra história. E Deus, a gente sabe que Deus é um Deus que julga o pecado. Se você lembra da história de Acabe na Bíblia, você sabe que Acabe, ele recebe, inclusive no capítulo 21, que vem aí, por causa da história com Nabote, Elias entrega uma sentença pesadíssima para Acabe. Assim, olha, eu vou eliminar sua casa, eu vou acabar com toda a sua descendência, vocês vão morrer de uma forma horrível. Então ele entrega uma sentença de juízo muito pesada contra Acabe, por causa de tudo que Acabe fez. Então nós sabemos que Deus é um Deus que julga o pecado. Nem sempre na nossa história, na história da humanidade, nem sempre as pessoas que praticam maldade são julgadas em vida. Você sabe disso? Nem sempre são julgadas em vida. Às vezes são, mas às vezes não são. Mas Deus é fiel e Ele vai julgar todos. Amém? Todos, inclusive o povo dEle. Todos nós seremos sujeitos ao juízo de Deus, todos. Deus é um Deus justo, Ele tem ira contra o pecado, Ele vai julgar o pecado, Ele não vai deixar nenhuma coisa sem julgar, porque Ele é perfeitamente justo. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que algumas histórias na Bíblia são bem resumidas. Às vezes fala de alguns reis mesmo de Israel e não conta muita coisa sobre eles, mas fala que eles não serviram a Deus e que depois Deus julgou e Deus tirou aquela casa para não reinar mais sobre Israel. Às vezes é bem resumido. Acabe é o rei dessa parte das 10 tribos, é o rei que tem uma história mais completa de todas as dinastias, de todos os reis dessas 10 tribos. Acabe é o homem que nós mais temos informação sobre a história dele, nós temos, é a história mais completa, né, de qualquer um dos reis das 10 tribos. E nessa história, e aqui que entra esse capítulo agora, nessa história de Acabe, embora Acabe fosse um homem perverso, um homem fraco, Acabe tinha até uma certa sensibilidade que vai aparecer no capítulo 21. Ele tem um arrependimento meio parcial, mas ele tem um arrependimento. Acabe é um homem que ouve a sentença de Elias e fica quebrantado por causa disso, não uma conversão completa, mas ele tem uma certa sensibilidade. Mas Acabe é um homem que a própria escritura fala assim, que ninguém de todos os reis de Israel se vendeu de tal forma como Acabe para fazer o mal, e ele foi muito instigado pela esposa dele, Jezabel. Então nós temos essa história de Acabe como uma história de um homem que foi muito infiel e que foi julgado por Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse capítulo 20, Deus vai agraciá-lo com duas vitórias surpreendentes sobre o inimigo dele, sobre uma grande multidão. São histórias que normalmente são histórias muito parecidas que Deus deu. Por exemplo, nós já estudamos aqui o rei Asa. O rei Asa foi um homem que foi fiel a Deus, ele enfrentou uma grande multidão, muito maior do que o exército dele, e Deus deu uma vitória para ele. Quantas histórias não tem na Bíblia de um povo pequenininho? Tem história de Gideão, tem muitas histórias, tem Davi lutando contra Golias, tem muitas e muitas histórias na Bíblia que falam de como Deus dava vitória para um povinho pequenininho contra um inimigo enorme. Bom, isso vai acontecer aqui com Acabe. Normalmente essas histórias existem na vida de homens de Deus, né? De um homem como Asa, como Josafá, né? Muitos exemplos, como o rei Ezequias. Nós temos grandes exemplos de pessoas que foram tementes a Deus, que clamavam a Deus: Deus, nos ajuda, porque nós estamos aqui enfrentando um inimigo enorme, a gente não tem condições de enfrentar, e Deus vem e dá a vitória. Esse é uma coisa assim que é tão importante, né? Eu sempre falo assim, quanto que uma coisa é importante na Bíblia? Olha quantas vezes que repete. Se uma lição, se um princípio, se um versículo é repetido muitas vezes na Bíblia, é porque é muito importante, é mais importante do que aquilo que aparece às vezes uma ou duas vezes só. Então, esse princípio de Deus vencer o Golias através de um pequenininho Davi, esse princípio aparece muitas e muitas vezes na Bíblia. Porque isso é muito importante. Deus quer gravar isso na nossa cabeça. Ele repete, ele coloca de novo. Como é que Deus vai dar vitória? Ele não dá vitória quando você é forte. Ele não dá vitória quando você tem todos os recursos. Ele dá vitória quando você não tem recurso. Ele dá vitória quando você não tem condições. Isso é uma lição que Deus repete muitas vezes, porque isso é importante para nós. Nós precisamos pegar isso, nós precisamos escrever isso no nosso coração. Agora, mas ele faz isso com Acabe. Ele faz isso com o rei Acabe. Então, isso é mais ou menos para você entender a razão, no meu ponto de vista, né? Assim, a razão desse capítulo. Porque você poderia ler esse capítulo até... Foi uma impressão, assim, eu li esse capítulo, né, meditando, né, para a gente trazer aqui para a aula, e assim, a primeira pergunta, assim, por que esse capítulo está na Bíblia? Por que essa história está aqui? Qual que é a importância disso? Não fala do rei, não fala do profeta Elias, não era um rei que servia a Deus. Então tem, assim... Por que isso? E por que Deus ia fazer um livramento tão grande com um homem que não queria saber de Deus? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho a história aqui. Versículo 1, 1 Reis 20, versículo 1. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis. Toda probabilidade, esses reis, 32 reis, pode aparecer assim, nossa, ele tinha uma aliança enorme, mas esses reis, bem provavelmente, eram tipo príncipes de pequenas áreas perto da Síria. Então, ele tinha uma aliança, uma ligação com 32 pessoas. Reis significa que eles eram meio que autônomos, mas eles tinham uma aliança com o rei da Síria. Mas provavelmente faziam parte, cada um provavelmente não era o rei de uma área muito grande, né? Então, ele era acompanhado por 32 reis, com seus cavalos e carros, subiu, cercou a Samaria, que é a capital, onde Acabe tinha a sua capital, e pelejou contra ela. Bom, aqui também a gente precisa pensar, tem muitas coisas que não são explicadas aqui, mas a gente precisa pensar em que significa esse contexto. Porque pelo relato bíblico, Acabe foi o segundo rei nessa dinastia. Tinha o pai dele, que chamava Onri, não fala muita coisa sobre ele, mas esse era um período. Onri, o pai de Acabe, e o próprio Acabe, eles eram reis que tinham um certo poder, eles não eram reis fraquinhos, eles eram reis que tinham um certo domínio, um certo poder. E para acontecer isso que nós estamos lendo no versículo 1, que Ben-Hadad veio e cercou Samaria, você não entra num país e vai direto na capital, você tem que ir lutando. Então aqui está resumindo a história, mas nós podemos entender o seguinte, que Acabe está sendo julgado por Deus. E é o que Deus sempre faz. Quando o homem assume muito poder, mas não se submete a Deus, Deus vai tirando o poder dele. Traz divisões, traz fraquezas, traz ações de inimigos, né? Deus sempre usava, na história do povo de Israel, desde o tempo dos juízes, Deus sempre usava os inimigos. Quando é que os inimigos tinham, quando é que eles tinham poder para atacar o povo de Israel? Quando Deus retirava sua proteção. Deus tirava a proteção dele quando o povo não era fiel a ele. Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas esse aqui abre um grande assunto. Não sei se você já está fazendo aplicação, mas assim, sempre quando nós lemos o Velho Testamento, que nós vivemos hoje em outro tipo de contexto, nós não temos mais uma nação, o povo de Deus não é uma nação como Israel no Velho Testamento, nós não temos esse tipo de entidade política que representa o povo de Deus, nós somos a igreja. E como que a gente aplica esse tipo de situação para nós? Quais são os nossos inimigos? Quem seria esse Ben-Hadad, rei da Síria? O que que ele está fazendo? Deus deu a ele, ele é um homem ímpio, é um homem inimigo de Deus. E só um parênteses, a situação política no Oriente Médio está bem igual, assim, a Síria está lá, outros países em volta, o Irã, que é a antiga Pérsia, tem a Palestina, que é a faixa de Gaza, tem assim muitas e muitas coisas, são bem semelhantes. Depois de tantos e tantos anos, nós temos situações bem parecidas. Então aqui tem um inimigo de Israel, que é a Síria, e que está invadindo Israel. E para chegar, esse capítulo descreve, vocês vão continuar observando como esse capítulo descreve uma situação de fraqueza. Acabe, ele era um rei, como eu falei, ele era um rei que tinha um certo poder. Ele fez construções, Ele construiu, ele parece que, né, não só ele, mas tem uma região lá que chama Megido, que ele fez muitas construções lá. Ele era um rei, ele aumentou muito Samaria. Ele passou por um período de poder, mas esse capítulo descreve uma situação, né, mais na frente. Acabe vai conseguir reunir um exército, sabe de quantas pessoas, para enfrentar a Síria? 7 mil. Era o exército dele, 7 mil. O que ele conseguiu reunir, isso era muito pouco, mesmo para uma nação pequena, né? Ele estava sendo reduzido a uma situação de fraqueza. A uma situação de fraqueza. E isso porque ele tinha sido uma pessoa totalmente... Ele abandonou a Deus, ele servia Baal, ele não estava servindo a Deus. Então, Deus tinha permitido que ele chegasse nessa situação de fraqueza. Então, Ben-Hadad provavelmente já tinha conquistado grande parte de Israel e ele está chegando agora à capital, cercando a capital. E Ben-Hadad, ele acha que ele pode fazer o que ele quer, porque ele já tomou conta, só falta mesmo ele conquistar a capital e destruir tudo, porque ele já conquistou praticamente toda a nação de Israel e ele acha que ele pode fazer o que ele bem quer. Então ele chega, cerca Samaria e ele, versículo 2, ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel. E ele diz o seguinte, manda os mensageiros falar com Acabe o seguinte: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. Os mais fortes, a minha tradução fala os mais fortes, né? Mas eu acho que tem outro lugar que fala os mais, que ele fala os mais fortes dentre tuas mulheres e teus filhos, ou os mais formosos, os mais belos, né? Da sua família. São meus. Versículo 4, respondeu o rei de Israel, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Olha que declaração, né? Ele está muito humilhado, Acabe, e ele está aceitando. Então aqui nesse ponto, né, que eu queria só fazer uma pequena observação, eu vou ler um pouquinho mais na frente para vocês pegarem a história, depois eu vou voltar, mas é essa questão da submissão de Acabe ao rei da Síria, isso, ele estava certo em fazer isso ou ele estava errado, né? E o que significa isso? Quem é o rei da Síria que quer tomar conta de todo o nosso dinheiro e de toda a nossa família? Pense nisso. Na nossa vida hoje, né? Quem que está querendo dominar e fazer o que quer com o povo de Deus, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Versículo 4, então ele fala assim, conforme a tua palavra, rei, tá certinho, eu sou seu fiel súdito, tudo que eu tenho é seu mesmo. Você pode vir pegar meu dinheiro, você pode vir e pegar da minha família, quem que você quer, você pode fazer o que você quiser. Versículo 5, tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, agora observe bem, né? Acabe mandou uma resposta totalmente submissa, tá certo, pode fazer o que quiser, não vou reclamar, sou teu. E talvez ele fale assim, não, quem sabe o rei da Síria, fala assim, ah, então tá bom, não vamos mais lutar, já tenho direito a tudo que eu quero, então acabou a guerra. Mas Ben-Hadad, ele está querendo provocar, ele está querendo chegar até assim, ver, deixa eu ver se esse cara está submisso mesmo a mim. Assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tu me has de entregar tua prata, teu ouro, as tuas mulheres, teus filhos. Todavia, eu esqueci de falar uma coisa, tem uma outra coisa que eu quero. Amanhã, a estas horas, enviarei meus servos a ti, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. Tudo que for aprazível aos teus olhos, Tudo que for de melhor, tudo que você considera, tudo que você acha de mais valioso, tomarão consigo e o levarão. Agora, gente, eu não sei se tem alguma entrelinha que a gente não entende bem. Tudo bem, né? Ele mandou primeiro uma coisa geral: tua prata, teu ouro são meus, tua família e tal. Acaba e fala: ah, tá, tudo bem. Eu pertenço, tudo que eu tenho é seu. Mas aí o rei manda uma outra provocação. Eu vou não só pegar do teu dinheiro, da tua família, mas eu vou pegar tudo que eu acho na sua casa, na casa dos teus servos. Qual que foi pior, a primeira proposta ou a segunda, na sua opinião? Qual que foi pior, a segunda? Acabe também achou a segunda, mas eu estou achando a primeira. Gente, ele vai pegar tudo da minha casa, é uma humilhação. Mas na primeira ele falou da família. Ele não ligou quando o rei falou da família: eu posso pegar suas mulheres, seus filhos? Ele falou: não, tudo bem, tudo bem. Aí a segunda vez ele veio e falou assim: mas não só isso, eu vou pegar as coisas boas que tem na sua casa, não vou pegar só seu dinheiro, eu vou pegar tudo que eu quero, vou começar a vasculhar. É uma humilhação maior, porque ele vai entrar e vai revirar a casa, como os ladrões fazem. Eu vou revirar a sua casa, vou jogar tudo no chão e vou pegar o que eu quero. Mas, gente, compare isso com a primeira proposta. Não era para ele ter ficado bravo da primeira vez? O que foi da segunda? Porque da segunda fazer: opa, peraí, agora não. Versículo 6, né, ele falou isso: tudo que for aprazível aos seus olhos, tomarão consigo, levarão. Versículo 7, então o rei de Israel, Acabe, chamou a todos os anciãos da terra, da nação dele, e disse: notai e vede como esse homem procura o mal. Esse homem está exagerando. Mandou exigir minhas mulheres, olha como ele fala aqui. Mandou exigir minhas mulheres, né? Talvez é porque Jezabel, né? Ele falou assim: pode levar Jezabel, né? Mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não neguei. E aí tem, né, a ideia assim: mas agora ele está querendo pegar tudo. Aí todos os anciãos, versículo 8, e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos nem o consintas. Então ele foi pegar apoio com os anciãos, né, com as pessoas responsáveis. É uma coisa boa, ele se aconselhou, mas eu quero que vocês observem que em nenhum momento Acabe fala de Deus. Em nenhum momento. Ele não procura Deus, ele não procura saber o que Deus pensa disso, ele não procura socorro de Deus, ele só procurou o conselho dos outros anciãos. E os outros falaram assim: não, pode resistir. Ele precisava do apoio deles, porque isso ia significar guerra e eles não tinham chance. Pelo que, né, já descrevi, vocês podem ver assim, que Acabe não tinha mais exército, Acabe não tinha força. Ele podia falar assim: não, isso aí eu não posso aceitar. Não pode aceitar? Mas e aí? Qual que é a opção? Morrer. Mas talvez era preferível, né? Morrer. Aí a gente tem várias histórias no povo do povo de Israel, inclusive, em que eles acharam melhor morrer do que se entregar, né? Pelo que diz, aí versículo 9, então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, ele continua sendo, né, bem assim, dizei ao rei, meu senhor, tudo que, ele afirma de novo, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Então ele continua mantendo: eu vou entregar tudo que o senhor pediu da primeira vez, mas isso não posso fazer. Então, eu acho que é uma incoerência total, né? Porque a família é a coisa mais importante, e ele falou: a família posso entregar, mas isso aqui eu não vou deixar. Foram-se os mensageiros e lhe levaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: então, isso aqui tudo assim, o exército está fora de Samaria, Então, não era uma coisa tão distante, né? Manda mensageiro, vem mensageiro, manda mensageiro, volta, né? Vai levando os recados. Então, ele tornou a enviar mensageiros dizendo: assim me façam os deuses e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O que quer dizer isso? Ele está falando assim: vou reduzir toda a cidade de Samaria a pó. Vou reduzir toda a cidade a pó, matar todo mundo e destruir tudo. E eu tenho tanta gente comigo que esse pó da cidade de Samaria não vai dar, não é suficiente para que cada um dos meus soldados tenha um pouquinho na mão. Eu tenho tanta gente aqui que mesmo reduzindo toda a cidade a pó, os meus soldados tem muitos que não vão conseguir pegar nada na mão. Eu tenho muita gente. E Acabe agora tá ficando mais corajoso, né? Versículo 11. Porém, o rei de Israel respondeu, diz ele, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. Quer dizer, você está começando a batalha, não fique contando tão certo com a vitória. Quem terminou a batalha, está tirando a armadura e ganhou, tudo bem, pode se gabar. Mas você ainda não ganhou a vitória, então não fique cantando a vitória antes da hora. Mais ou menos isso, ele pegou assim uma coragem. Vou falar uma coisa dura aí com o rei. Aí versículo 12, ouvindo ele, Ben-Hadad, essas palavras, estando a beber com os reis nas tendas, ele está com... né, ele e os 32 chefes, né, que estão junto com eles estão tão despreocupados, porque quando você está na batalha, você não fica bebendo, mas eles estão tão arrogantes, tão achando assim que isso aqui a gente nem vai precisar usar toda a nossa força, que eles estão lá bebendo e mandando as mensagens, né? Mandando mensagem, recebendo, né? E o cara está tão bêbado que ele não está nem pensando direito. Então, mas quando veio essa resposta de Acabe, Ben-Hadad ficou assim, ficou, o cara está querendo enfrentar, então vamos lá, vamos lá. Aí ele falou assim, ponde-vos em ordem. Assim se puseram em ordem contra a cidade. E agora versículo 13, que é uma coisa surpreendente. Eu quero que vocês vejam isso aqui como uma coisa surpreendente. Cada história, cada ocasião que nós temos no Velho Testamento é uma oportunidade para conhecer a Deus. Amém? Quando Deus se manifesta, você descobre algo mais sobre Deus. Você descobre mais sobre Deus. Então, para entender esse versículo, você não pode tirar esse versículo do contexto. Você tem que ler essa história, fazer toda esse pano de fundo, né? Todo esse contexto para entender que Deus mandou um profeta para um povo que não estava buscando a ele. Tinha algumas pessoas buscando, talvez até por causa dessas pessoas, mas Acabe não estava buscando a Deus, e a maior parte de Israel também não estava. Mas Deus manda um profeta, não para falar. Geralmente, você sabe que geralmente o profeta, ele não é um cara muito popular. Por quê? Por que o profeta não é popular? Porque geralmente ele aparece justamente nos momentos em que o povo não está sendo fiel a Deus. Tem exceções, Deus às vezes mandava o profeta no momento que o povo estava sendo fiel para encorajar, mas a maioria das vezes não era, correto? Vocês estão lembrando assim de histórias na Bíblia? Assim, a maioria, e tanto é que se você pegar na sua leitura diária, for lendo Isaías, Jeremias, O que fala na maioria dos capítulos desses profetas? O que fala? Porque o meu povo está sendo infiel, porque eu vou mandar juízo, porque vocês vão ser castigados, porque vocês não estão me servindo. O cara vai ser popular falando um negócio desse? Né? Ele não é popular. O profeta, ele vem geralmente assim, né? O próprio Acabe, né? No capítulo, assim, já aconteceu algumas coisas assim, mas no próximo capítulo, quando ele manda matar Nabote e vai pegar o terreno dele, Elias aparece lá. O que Acabe falou com Elias? Alguém lembra? Ele acabou de dar o golpe, acabou de fazer uma coisa terrível, mandar matar o cara para tomar a propriedade dele. E na hora que ele fala assim, bom, agora o cara morreu, agora posso assumir a propriedade, bem na frente dele, aparece esse sujeito, Elias. O que que Acabe falou? Você me achou meu inimigo? Acabe falou com Elias. Você me achou? Você tinha que aparecer bem agora? Acabe estava assim super triste, porque ele não tinha conseguido o que ele queria, Nabote não queria vender o terreno e tudo, e Jezabel falou assim, não, tem uma solução, manda matar o cara, você não precisa ser o rei, você não precisa ficar triste porque não consegue o que quer. Aí Acabe estava todo feliz, eu consegui o que eu queria, a propriedade que eu queria pegar para mim, eu peguei, e aparece esse sujeito inconveniente, só fala o que não presta. Depois tem outra história no capítulo 22, que tem um outro profeta, Micaías, um homem de Deus, que aparece e Acabe fala assim sobre esse profeta: eu não gosto desse profeta, ele só fala mal de mim. Então o profeta, ele não é um cara popular. Só que esse profeta do versículo 13, ele vem com outro tipo de mensagem. Ele não vem para falar: Acabe, você está sofrendo esse ataque porque você foi desobediente, você abandonou a Deus, você foi infiel, isso vai ser pior, vem mais juízo. Não, ele não veio para falar nada disso. Olha o que ele fala, versículo 13. Enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, Jeová, Yahvé, esse Deus que Elias tinha chegado no Monte Carmelo para mostrar que só o Senhor é Deus. Acabe tinha visto isso. Irmãos, o que eu estou, assim, para mim o impressionante nisso é que Acabe vai ser julgado. Todos os pecadores serão julgados. Todos. Isso é justiça de Deus. Isso deve pesar sobre o nosso coração, porque nós vivemos no meio de uma sociedade injusta, nós somos cercados, nós não somos melhores, mas nós fomos perdoados por Jesus, amém? Nós não somos melhores, você entende isso? Você acha que você é melhor? Você é melhor? Você tem um coração naturalmente melhor? Você não tem. Você é tão desprezível quanto tudo isso que você vê de corrupção, de perversão, de injustiça, de corrupção, de tudo que você está vendo por aí. Você é tão perverso quanto qualquer uma dessas pessoas. Amém? É duro, mas é verdade. A única diferença é que nós fomos perdoados por Jesus. Nós somos perdoados por Jesus. Mas essa justiça, o que eu quero mostrar é que a história de Acabe mostra que Deus, antes de julgar, Acabe é um cara que assim, já deu para ver, não deu? Já deu para ver que ele não é bom, mas Deus está dando outras oportunidades. Esses três últimos capítulos de 1 Reis vão mostrar, cada capítulo vai mostrar uma oportunidade. Deus não cansa de dar oportunidades. Deus está dando oportunidades para Acabe, Deus está dando oportunidades para você, para mim. Ele está dando oportunidades. Se ele deu para Acabe, será que ele não vai dar para você? Será que ele não vai dar para as pessoas que nós amamos e que nós sabemos que não estão servindo ao Senhor? Então, olha só, Deus está dando uma tremenda oportunidade, uma oportunidade que Acabe não merece, mas Deus está dando, porque Deus é Deus. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão, Ele quer conquistar. Eu quero que vocês vejam aqui algo muito maravilhoso, que é Deus se desdobrando, Deus fazendo além do necessário, além daquilo que você até acha normal. Deus está dando uma oportunidade, não só para Acabe, Ele está dando uma oportunidade para o povo de Israel. Porque olha o que ele diz, vamos terminar de ler, versículo 13. Assim diz o Senhor. Viste toda esta grande multidão? Hoje a entregarei nas tuas mãos. Para quê? Por que Deus vai fazer isso? Para que saibas que eu sou o Senhor. Para que saibas que eu sou o Senhor. E aqui novamente eu quero que vocês também coloquem isso aqui no contexto de Elias. Elias reclamou com Deus, falou assim: olha, eu fiquei sozinho. Não, tem um profeta aqui. Elias não está sozinho, não só de pessoas que são fiéis a Deus, mas tem outros profetas. Aqui tem um profeta. Tem um profeta de Deus falando com o rei Acabe. Elias não está sozinho. Mas, além disso, Elias estava reclamando com Deus, talvez até no sentido assim: Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou, o Senhor agiu, trouxe fogo do céu, mostrou que o Senhor é Deus, mas o povo não voltou para ti. Mas Deus continua agindo, Deus continua tentando, Deus continua conquistando o seu povo. Por que eu sei disso? Presta atenção nessa expressão. Isso aqui, você já leu isso alguma vez em outros textos na Bíblia, essa expressão? Para que soubessem, para que saibam, para que vocês saibam, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Você lembra disso em algum outro lugar na Bíblia? Tem muitos lugares, isso é muito falado, mas principalmente quando? Quando que Deus falava muito isso? Quando que isso é? A gente encontra essa expressão muitas vezes, uma perto da outra, assim. Quando que isso aparece? Em que parte da história anterior de Israel? Quando? Faraó, na saída do Egito. Então eu quero que vocês guardem esse lugar aqui na sua Bíblia. Talvez a gente volte, não sei se vai dar tempo, mas eu quero só rapidamente ler com vocês em Êxodo algumas vezes que fala isso, para que vocês entendam o que Deus estava dizendo para o profeta falar com Acabe. Por que que Deus ia falar assim? Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Se você lê isso sem muito contexto, sem ver por que que Deus faz isso, você pode até pensar assim: Deus tem direito de fazer isso. É claro que não é como nós, a gente fala assim: eu vou fazer isso para todo mundo saber que eu sou certinho, né? Eu vou fazer isso para que todo mundo saiba que eu sou uma pessoa de oração. Isso é orgulho, é uma coisa assim que a gente faz para exaltação. Agora, Deus tem direito de fazer isso, amém? Deus pode fazer isso. Ele não está sendo egoísta, ele não está sendo egocêntrico, não está sendo nada disso. Ele faz isso porque ele pode fazer isso. Mas eu quero que vocês vejam além disso, porque nem o próprio Deus, que tem direito de fazer isso. E pense comigo, quantas vezes você já quis assim: Deus, o Senhor podia mostrar para esse povo pecador que o Senhor é Deus? Ou você nunca pensou isso? Né? A gente às vezes pensa: Deus podia sair do esconderijo um pouquinho, né? Que as pessoas ficam falando que Deus não existe, fala que Deus, né, que esse povo aí fica falando de Deus, mas Deus nem existe, né? Ateus, pessoas que desprezam, talvez pessoas que acreditam que existe um Deus, mas que não faz nada na vida humana, sei lá. Nosso mundo está cheio de pessoas, até os crentes, né? Eu vi até um título sugestivo de um livro, não sei se da Editora Vida, que chama Crentes Ateus. Legal, né? Esse nome aí, né? Crentes Ateus, porque aí o subtítulo é assim, eu não li o livro, só vi a propaganda. O subtítulo é assim: pessoas que acreditam em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Só, eu nem preciso ler o livro, para mim já é a mensagem, né? Já entendi o recado, né? Crentes ateus, eles falam que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse, né? Então nós vivemos num mundo em que as pessoas não estão dando valor a Deus, não acreditam em Deus. Parece que essas coisas de Deus fazer grandes coisas foi tudo tempo do passado, né? A gente crê em milagres, sabemos que Deus age, mas até os milagres ficaram muito banalizados, né? É com muito cuidado que eu falo isso, porque tem muitos milagres que vocês veem nas igrejas, que fazem propaganda na televisão e tudo mais. A gente sabe que tem muita mistura, tem alguns milagres que talvez não foram autênticos, mas tem milagres acontecendo, Deus está agindo, a gente não pode ficar rejeitando tudo, mas a gente sabe que até os milagres hoje ficaram meio banalizados no meio de uma igreja que não está vivendo o verdadeiro caráter de Deus. Então a gente às vezes fala assim: Deus, o Senhor podia, né? O Senhor podia aparecer de vez em quando e mostrar que eu sou o Senhor, para que todos vissem. Mas Deus não faz as coisas só para, sabe assim, eu sou o Senhor, né? Assim, aquela, ele tem um objetivo, isso que eu queria que vocês vissem. Êxodo capítulo 6, vamos lá, eu vou só seguir 3 ou 4, 6. Êxodo 6, quando Moisés foi levar a mensagem para o povo lá no Egito, falando assim: ó, Deus vai tirar vocês do Egito. E ele começa a usar essa expressão: para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E eu queria que vocês vissem o contexto disso. Capítulo 6, versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Lembra que Deus tinha dado um nome, Yahvé, eu sou que sou, né? Deus tinha dado um nome para Moisés levar para o povo que eles não conheciam. Então, quando Deus fala eu sou Jeová, ele está se apresentando com o nome que eles não conheciam. É, não é só falar assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, né? Assim, aquele, ele está se dando a conhecer como alguém por um nome diferente que eles não conheciam. E aí ele fala: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Deus ia fazer uma grande demonstração, que vocês conhecem a história, 10 pragas passando pelo Mar Vermelho, um monte de coisa acontecendo. Deus resolveu sair do esconderijo, não foi? Deus falou assim: agora vocês vão saber um pouco sobre quem eu sou. Deus não faz isso toda hora. Por que ele não faz isso toda hora? Por que Deus não faz algo bem sobrenatural na sua vida todos os dias? Você já parou para pensar isso? Por que né, tem hora que você ora e tem resposta, tem hora que você ora e não tem resposta? Por que quando você... Essa é a pergunta mais perigosa, né? Por que quando você é um novo convertido, Deus responde... Ou nem convertido ainda, né? Por que Deus responde bem rápido, depois que você já está no rebanho dele? Você agora não precisa fazer mais nada, ele já sabe quem eu sou. Eu não preciso... Não, Deus não age dessa forma. Não é porque ele já sabe que você foi conquistado. Mas Deus não quer que a nossa vida se baseie em coisas exteriores. Ele quer conquistar o coração. Ele não quer que você sirva a Deus só por interesse. Ele não quer que você se prenda só nessas coisas. Deus faz isso, mas ele sabe que o nosso coração é muito, muito corruptível. Muito fácil de ficar assim: o que eu vou ganhar hoje, né? Você já pensou, você dá um presente para uma criança todos os dias, o que acontece com ela? Ela fica dependente só dos presentes. Ela não quer saber mais de relacionamento, ela quer aquilo, quer uma coisa nova, quer uma nova experiência. E o povo de Deus está sempre atrás de uma coisa nova, sempre quer uma nova experiência. Nós temos que conhecer a Deus, mas às vezes tem momentos que ele faz, mas o objetivo dele qual é? O que Deus está querendo fazer? Ele fala no versículo 7, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Isso é uma outra frase que aparece muitas vezes na Bíblia. Aparece muitas vezes no Velho Testamento e, na verdade, a Bíblia termina, Apocalipse termina com essa frase. Não é que é o último versículo, mas a história final do Apocalipse, né, capítulos 21 e 22, termina com a Nova Jerusalém e Deus falando assim: finalmente vocês são meu povo e eu sou vosso Deus. Isso não é uma frase que você possa dizer: ah, eu sou povo de Deus e Deus é meu Deus. Não é uma coisa tão simples assim, não. Ele fez isso no Egito, de mandar pragas, de mostrar o poder dele, de fazer separação entre o povo de Israel e o povo do Egito. Ele fez todas aquelas coisas para quê? Para conquistar. Para conquistar uma nação, para conquistar todo um povo. Deus está ansioso, Deus é desejoso, Ele está procurando finalizar a história da humanidade, nos tornando povo dele. E então, quando você vê nesse contexto, e lá chega aquele profeta para Acabe e fala assim: você está vendo toda essa multidão do inimigo? Eu vou dar essa multidão nas suas mãos. Por quê? Para que vocês saibam que eu sou o Senhor. O que, que Deus está querendo com isso? Que nós sejamos o povo dele. Que nós nos apaixonemos por Deus, não pelas coisas dele. Não que amanhã, quando Deus não faz exatamente o que a gente quer, a gente já fica frio com Deus e não quer mais orar, porque também Deus não está respondendo minhas orações. Então, eu sou de Deus. Tem pessoas que ficam decepcionados com Deus, tem pessoas que se afastam de Deus, porque Deus não está fazendo o que eu quero. E não é isso que Deus quer. Ele quer casamento, quem é casado há muitos anos sabe que o casamento nem todo dia é mil maravilhas, eu acho, né? Nem sempre todo mundo assim vive assim: ah, isso aqui é maravilha, tudo certo, nunca tem problema. É assim, né? Não é assim, mas o casamento é maravilhoso. Não, eu acho, eu sei. O casamento é maravilhoso. Por quê? Porque você supera os problemas e você tem um relacionamento que vai além dos problemas, que vai além de todas as coisas, que os altos e baixos, mas você tem um relacionamento que vale a pena. E o casamento nosso aqui é uma pobre ilustração daquilo que é com Deus. Amém? Deus quer um casamento. Rapidinho, capítulo 7, versículo 5. E os egípcios saberão, Deus quer mostrar não só para o povo de Israel, mas para os egípcios também, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. O nascimento da nação de Israel é tirando Israel do Egito, e Deus faz coisas tremendas, porque Ele quer mostrar que Ele é Deus. Mas esse mostrar, isso que eu queria que você só pegasse essa ideia. Pega essa ideia e leva para casa, medite sobre isso hoje. Deus faz coisas sobrenaturais, tanto na vida individual, mas mais ainda na vida coletiva. Deus quer fazer coisas tremendas para mostrar que Ele é Deus, para que a gente se apaixone por Ele. Como é que vai ter casamento se nós não somos apaixonados por Ele? Como é que Deus vai exigir: vocês têm que me amar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento? Como é que acontece isso? Quando que Deus falou isso? Antes ou depois do Êxodo? Quando que Deus falou assim: vocês vão me amar de todo o coração? Depois, Ele não falou isso antes. Primeiro Ele estende o braço e tira o povo do Egito para mostrar que Ele ama. Então, meus irmãos, rápido aí, capítulo 10, só mais um versículo, Êxodo 10, versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais para fazer esses meus sinais no meio deles. Deus tinha que endurecer o coração do povo, dos líderes, né, do faraó, dos egípcios, tudo, para que Deus tivesse chance de fazer mais coisas, né? Se eles deixassem o povo sair do primeiro à segunda, Deus não ia ter chance de mostrar para o povo dele o quanto que ele amava. Amém, irmãos? Amém. Gente, isso é tremendo. A gente fala, quando vem uma dificuldade, a gente fala assim: ai, Deus, por que isso aconteceu? Não foi isso que o povo de Israel sempre fazia? Ai, o mar vermelho e o exército atrás, o que nós vamos fazer? E Deus está falando assim: essa é a chance de mostrar para vocês que eu sou Deus. Deus está procurando chances na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Ele quer uma chance. Deixe Deus colocar você num lugar de fraqueza. Deixe Deus fazer isso, porque Ele quer mostrar que Ele é Deus. Então, versículo 2, para que contes aos teus filhos, aos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, os meus sinais que operei entre eles, para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor. Então nós vamos terminar lendo de novo o versículo em 1 Reis 20, 13. Enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta multidão? Você viu esse exército enorme? Você viu o que eles podem fazer com você? Você viu? Hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então Deus está procurando, Ele está dando oportunidades. Ele deu oportunidade para Acabe, está dando oportunidade para o povo de Israel para descobrir que Ele é Deus e para conquistar o coração deles de volta para si mesmo. Então, dentro do contexto, Elias foi um profeta poderoso, trouxe fogo do céu para o sacrifício, mas Deus está fazendo, Deus está continuando o processo. E Ele faz isso até sem o profeta Elias, né? Até sem Elias estar lá nesse momento, mas Deus continua. Ele quer reconquistar o povo. E isso precisa, gente, nós precisamos entender, isso não é a gente que faz, ninguém produz uma situação de angústia na sua própria vida, a gente não faz isso, mas Deus vai fazer isso. Cada vez mais que a gente se aproxima do fim, a Bíblia fala sobre a própria nação de Israel, que todas as nações vão se juntar contra Israel. Vai ser um momento em que não tem chance para Israel, não tem chance, mas Deus vai livrar para mostrar que Ele é o Senhor. Mas Ele vai fazer isso na vida da igreja também. Ele vai nos levar para situações onde a gente sabe que não tem saída. Ele faz isso individualmente, Ele faz isso nas nossas famílias, Ele faz porque Ele quer mostrar que Ele é Deus. Amém? Senhor, nós pedimos corações sábios, pedimos corações abertos para Ti. Ó Deus, e queremos ser conquistados por Ti. Nessa história, nem houve um clamor da parte de Acabe, mas o Senhor mandou livramento porque o Senhor queria alcançar o coração. Senhor, nós hoje precisamos ter o nosso coração conquistado por Ti, Senhor. Tem muitos outros deuses que estão roubando o nosso afeto, estão roubando o nosso coração. E nós também precisamos de livramento porque existem inimigos que querem roubar nossos bens materiais, mas querem roubar nossas famílias também. Existem inimigos hoje atacando as famílias do povo de Deus. Existem deuses falsos, existem forças do mal que estão dizendo: seus filhos são meus. Eu vou roubar seus filhos para o sistema do mundo. Eu vou roubar seus filhos para servir, para serem escravos meus. E nós precisamos do Teu livramento, Senhor. Nós precisamos ver o Senhor resgatando a nossa vida, resgatando as famílias, resgatando o Teu povo e nos levando a servir a Ti de verdade. Senhor, que nós possamos clamar a Ti e que nós não venhamos a perder essas oportunidades de deixar o Senhor mostrar quem é realmente o Senhor, que o nosso coração possa ser conquistado por Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana. Até domingo que vem.